DW. Jornal da Manhã.
Venâncio Mondlane diz à DW que pretende concorrer à liderança da Renamo e garante que vai ao Congresso do partido com ou sem convite.
A minha causa nem é pessoal, é o contrário. Eu até estou a defender uma classe da qual eu já não pertenço, de uma faixa etária que eu já não pertenço. Eu estou a defender exatamente a oportunidade para essa juventude.
Em Luanda, passageiros insatisfeitos com encurtamento de rotas por taxistas.
Ser submetidos a pegar 3-4 táxis para chegar no local de trabalho. Em suma, estamos a trabalhar com transporte.
E o presidente congolês Félix Tshisekedi faz críticas ao Ruanda em visita à Alemanha. Este é o Jornal da Manhã da DW desta terça-feira, 30 de abril de 2024, comigo, Thiago Melo. Bom dia. Começamos em Moçambique. Venâncio Mondlane pretende concorrer à liderança da Renamo e tem chocado de frente com a direção do partido. Na semana passada, Mondlane apresentou um recurso ao Conselho Constitucional a pedir para anular o novo perfil de candidatos à presidência da Renamo. É um perfil que diz que os candidatos devem ter no mínimo 35 anos de idade e 15 de filiação partidária. E este último ponto é um requisito que impede Mondlane de concorrer à liderança. Em entrevista exclusiva à DW, o político começa por garantir que não é um vendedor de sonhos.
Não posso dizer que sou vendedor de sonhos. Pelo contrário, eu sinto que sou uma ponte e sinto-me melhor sendo uma ponte para quem quer sair de uma situação de ansiedade, de aflição e atravessar-me como ponte para alcançar os seus sonhos, alcançar a sua justiça, alcançar a sua felicidade.
Submeteu ao Conselho Constitucional um processo que pede para que seja anulado o perfil de candidato aprovado pelo Conselho Nacional da Renamo e diz no seu discurso que este é um perfil que elimina, digamos assim, e vai contra os estatutos do partido e não só vai contra a Constituição da República. A Constituição da República diz no seu artigo 147, a linha B, que para ser candidato à presidência da República tem que ter no mínimo 35 anos.
Bom, primeiro, eu conheço muito bem essa tese, que é uma tese absoluta e redondamente errada. Ir buscar o artigo 146 da Constituição da República, que fala dos requisitos para a eleição do Presidente da República, e tentar fazer uma analogia disso com a eleição do Presidente de um partido, é de uma aberração jurídica gritante.
Sim, então, mas a questão é que se fala, por exemplo, do perfil da presidência da Renamo e automaticamente, pela forma costumeira, a forma como a Renamo tem agido, o presidente da Renamo é automaticamente o candidato às presidenciais. Como é que ficamos? A discussão fica apenas limitada no partido ou deveria ser uma discussão extensiva à própria Constituição da República?
Não, mas essa que é grande, essa é outro, é outra visão que é totalmente equivocada, não é? Porque não é automático e nem está escrito em lado absolutamente nenhum nos estatutos da Renamo que o presidente da Renamo é automaticamente o candidato às presidenciais, às eleições gerais presidenciais. Não está nada disso escrito. Não está escrito em lado absolutamente nenhum. Portanto, logo, pode ser feita essa discussão como imaginação, como especulação, como conversa de café. Mas, sob o ponto de vista formal, não existe nenhuma relação direta entre ser presidente da Renamo e ser candidato às presidenciais. E eu acho que também é outra questão que nós estamos a desafiar os próprios partidos a fazê-lo. Cada candidato presidencial até pode ser alguém que nem pertence ao partido. Então, são estes tabus que nós temos que quebrar.
Mas é que algumas pessoas acham que Venâncio Mondlane está a bater muito o pé com essa questão dos 35 e a questão do perfil, porque sabe, na prática, que se for a olhar para a Constituição da República, Venâncio Mondlane está livre para concorrer como presidente porque está acima dos 35. Ou seja, é uma defesa de uma causa pessoal e não uma causa, se calhar, nacionalista, de que é preciso fazer algumas modificações constitucionais.
Não. Que defesa pessoal? Não há nenhuma. Portanto, se eu tivesse menos de 35 anos e fizesse essa tese, aí diria-se que isso faz sentido. Mas eu não tenho 35, estou com 50 anos de idade. Então, a minha causa nem é pessoal, é o contrário. eu até estou a defender uma classe da qual eu já não pertenço, de uma faixa etária que eu já não pertenço. Eu estou a defender exatamente a oportunidade para essa juventude. Portanto, se na RENAM você se torna membro na RENAM a partir dos 18 anos de idade, então significa que os que têm 18 até os 34 anos, por este perfil, estão totalmente excluídos.
Esta é uma parte de uma grande entrevista a Venâncio Mondlane, conduzida por Amós Fernando, que pode acompanhar na íntegra esta terça-feira, ao início da tarde, no Facebook e no YouTube da DW África. Não perca! E hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre este braço de ferro entre Venâncio Mondlane e a RENAMO. É a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Alberto Tsenani, que questiona: será que a RENAMO chamou Venâncio Mondlane em outros partidos para depois não lhe dar valor? E Joaquim Alexandre escreve: ir ao Congresso sem convite é como ir celebrar uma missa tradicional sem convite. Isto não parece ser a atitude de um político de qualidade. É a mensagem deste internauta. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Parlamento em Maputo discute esta terça-feira projetos de revisão pontual da lei eleitoral. Uma revisão que tem sido criticada por grupos da sociedade civil que consideram que as propostas deveriam ser discutidas com mais transparência, especialmente em ano de eleições gerais. Falando nas eleições moçambicanas, 13 formações políticas já estão inscritas para a votação de 9 de outubro. Entre os partidos formalizados está a RENAMO, que se registrou esta segunda-feira, segundo avançou a CNE. A inscrição dos partidos políticos para as eleições gerais termina em 7 de maio. Ainda em Moçambique, a greve na saúde, retomada ontem, tem a adesão de mais de 50 mil profissionais que protestam por melhores condições de trabalho. De acordo com a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, a paralisação vai durar 30 dias e poderá ser prorrogada caso não seja alcançado um acordo com o governo. Entretanto, o Ministério da Saúde afirmou esta segunda-feira não haver motivos para uma greve no país. Na Coreia do Sul, o presidente de Angola, João Lourenço, encontrou-se com autoridades locais e fez publicidade dos minerais angolanos, estratégicos e de grande procura pela indústria coreana. O objetivo da visita oficial de Lourenço a Seul é reforçar os laços com o país asiático. E o presidente confirmou que Angola vai participar na Cimeira Coreia-África, marcada para junho, também em Seul. E o presidente eleito do Senegal vai visitar hoje a Guiné-Bissau. Bassirou Diomaye Faye estará em Bissau por algumas horas e deverá ser recebido pelo seu homólogo guineense, Umaro Sissoko Embaló. Após o encontro dos chefes de Estado, haverá ainda uma reunião bilateral com as delegações dos dois países.
DW África. Deutsche Welle.
Vamos agora para Angola. Em Luanda, o encurtamento frequente de rotas por taxistas, especialmente nas horas de pico matinal, está a causar insatisfação entre os usuários. A categoria já propôs um novo mapeamento de rotas ao governo local, mas enquanto isso não acontece, não falta reclamação. Os detalhes com o Manuel Luamba, a partir da capital angolana.
São gritos como estes que chamam os passageiros para o serviço de táxi na capital angolana, Luanda. Os chamados lotadores, cobradores ou gerentes são responsáveis por atrair passageiros para os táxis conhecidos localmente como candongueiros. Esses veículos tornam-se uma alternativa essencial devido à escassez de transporte público, essencialmente em horários de pico pela manhã e no início da noite. Avelino Eduardo, um cobrador de Luanda, justifica o encurtamento das rotas pela alta demanda e congestionamento nas paradas de táxi.
Parada está cheia, a intenção é encurtar. Yeah, para do movimento da paragem. Estão cheias, lotadas de manhã, depois de manhã, yeah. É complicado, vem engarrafamento.
No entanto, isso acarreta sérios transtornos para os cidadãos. Otávio dos Santos, um dos afetados, lamenta que em vez de pagar 300 kwanzas por táxi em condições normais, agora gasta até 1000 kwanzas para completar sua jornada devido à necessidade de pegar 3 ou 4 táxis.
Ser submetidos a pegar 3, 4 táxis para chegar no local de trabalho. Em suma, estamos a trabalhar para o transporte.
Apesar da evidência observada pela DW, nenhum taxista admite abertamente a prática de encurtar rotas. José Luiz, um taxista local, menciona que, embora raramente faça linhas curtas, devido à fiscalização policial, não vê alternativa quando a demanda supera a oferta.
Eu também faço uma vez que calha, mas também não faço muito via curta, e da polícia, essa coisa toda, então prefiro levar uma via direta 150.
E um dia?
Quer dizer, para se prevenir, não é? Da garra, depois ainda vai ter que pagar uma multa, é muito atraso, então vale a pena. Leva um bocado de 150, um bocado que você levar, epa, amanhã é outro dia.
Enquanto isso, João da Paixão, outro taxista, nega que haja encurtamento de rotas em seu itinerário diário, atribuindo maior frequência de passageiros nas paradas e fenômenos circunstanciais como o horário e o dia da semana.
A gente na paragem é por ser segunda-feira, nas primeiras horas do dia, eles danem-se. Muitos estão a fazer, vão tirar a mutamba daqui no antigo controle, levar, estão a fugir o engarrafamento. Mas depois, quando tocar 10, 11 horas, o táxi volta no normal. Bom, linhas curtas aqui na Samba, nós não temos tiros, porque tem uma linha direita, só os amadores, mutamba, muito perfil, não temos linhas curtas aqui.
A Nata continua a pressionar por uma revisão e atualização das rotas de táxi, enquanto realiza a campanhas de consciencialização entre os taxistas sobre a importância de seguir as rotas estipuladas e evitar a especulação de preços. Francisco Paciente reitera o compromisso da associação em promover a segurança e a eficiência no transporte, esperando que as novas medidas propostas aliviem os problemas enfrentados pelos usuários de táxi em Luanda.
Apresentamos no dia 20 um mapeamento proposta ao governo da província de Luanda para ser discutido e servir de base para a fixação de novas rotas e a adequação da quilometragem que deve ter a cada rota, diferente daquilo que acontece agora, como por exemplo, temos rotas no mapa que é 2,5 km, são 150 kwanza o preço, e temos rotas de 35 km, também 150 kwanza.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
4 meses após a sua reeleição, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, encontra-se na Alemanha para reforçar a cooperação entre os dois países e atrair investimentos. Em entrevista exclusiva à DW em Berlim, Tshisekedi falou das necessidades do seu país e revelou que o seu sonho é que a RDC se torne uma espécie de Alemanha de África, e também voltou a acusar o Ruanda de desestabilizar o seu país em nome de interesses econômicos. O chefe de Estado congolês encontrou-se esta segunda-feira com o chanceler alemão Olaf Scholz e aproveitou a ocasião para convidá-lo a visitar a República Democrática do Congo em breve. Falando à DW na capital alemã, Tshisekedi não escondeu o desejo de atrair investimentos alemães para a RDC.
Apresentando as oportunidades que há na República Democrática do Congo.
Apresentar as oportunidades de investimento que existem na RDC e o potencial que o meu país possui para dar resposta às questões que o mundo se coloca atualmente, por exemplo, sobre o aquecimento global e a transição energética.
Por exemplo, sobre o aquecimento climático, sobre a transição energética.
Félix Tshisekedi disse ainda que tem o sonho de que a República Democrática do Congo se desenvolva como a Alemanha de África. O que eu vejo é a cooperação, por exemplo, naquilo de que temos muita necessidade, que são já as infraestruturas. Eu tenho muita admiração pelo que está a ser feito na Alemanha. Sempre digo que o meu sonho é que o meu país se torne uma espécie de Alemanha de África, uma força motriz do desenvolvimento africano.
Do desenvolvimento africano.
A tensão entre a RDC e o Ruanda também foi tema da entrevista que o presidente congolês concedeu à DW em Berlim. Tshisekedi disse que o seu país, há 30 anos, abriu as suas fronteiras para receber os refugiados do genocídio ruandês e, desde então, alegados genocidas estariam infiltrados na população. E acusou o Ruanda de comercializar o que chamou minerais de sangue da RDC.
O Ruanda descobriu que na República Democrática do Congo havia minerais. O Ruanda a noué des contacts dans la communauté internationale.
Ruanda descobriu minerais na República Democrática do Congo. Ruanda estabeleceu contatos na comunidade internacional que lhe permitiu ser o receptor e o vendedor destes minerais de sangue, minerais obtidos através da violência contra o nosso povo para o obrigar a abandonar as localidades onde os minerais foram encontrados, e tem sido o receptor e o vendedor desde então.
Esses minerais, e depois logo, ele é devenu um pouco... Le représentant de ces minerais.
O leste da República Democrática do Congo vive uma crise humanitária sem precedentes devido à ação de grupos rebeldes como o M23, que é apontado pelo governo congolês como um braço do Ruanda no país, o que as autoridades ruandesas negam. Entretanto, Ruanda e o M23 acusam o exército congolês de colaborar com as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, fundadas por líderes do genocídio de 1994, e com outros ruandeses exilados na RDC para recuperar o poder político no seu país.
DW Notícias.
Subiu para pelo menos 46 o número de mortos no Quênia após o rebentamento de uma barragem natural no Vale do Rift, devido às fortes chuvas. Segundo as autoridades, este é o episódio mais mortífero no país desde o início da estação das chuvas, que este ano foi agravada pelo fenômeno El Niño. A Bielorrússia declarou esta segunda-feira que o serviço bielorrusso da Deutsche Welle é uma organização extremista e proibiu todas as suas atividades no país. Segundo as autoridades, qualquer pessoa que produza conteúdos para o serviço bielorrusso da DW pode ser condenada a 7 anos de prisão. A direção-geral da DW afirma que as acusações são infundadas. Ontem, a DW também reagiu à suspensão da sua página no Burkina Faso, assim como de outros meios de comunicação internacionais, e apelou ao fim do bloqueio o mais rapidamente possível. Na Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier instou os parceiros da União Europeia a não reduzirem o apoio militar à Ucrânia. O apelo surge após os Estados Unidos aprovarem 60 mil milhões de dólares de apoio a Kiev. No fim de semana, as autoridades ucranianas reconheceram que a Rússia tem ganhado terreno no conflito e pediram mais armamentos à comunidade internacional. Enquanto isso, no Médio Oriente, os Estados Unidos estão a pressionar para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, em Riad, na Arábia Saudita, disse que um novo acordo foi apresentado ao Hamas, que, por seu turno, enviou ao Cairo representantes para discutir a situação. Entre os pontos desta nova proposta está um cessar-fogo de 40 dias e a libertação de reféns e prisioneiros. Entretanto, nos Estados Unidos e na França, milhares de manifestantes continuam o protesto em universidades contra a ação militar de Israel e a situação humanitária na faixa de Gaza. Na Universidade de Sorbonne, em Paris, a polícia expulsou esta segunda-feira dezenas de manifestantes após bloqueios de centros da instituição. Em várias universidades norte-americanas, a polícia já deteve centenas de manifestantes.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura e perguntamos qual é a sua opinião sobre o braço de ferro entre Venâncio Mondlane e a Renamo. E Sulf Malinga comenta: esse braço de ferro só mostra que os nossos partidos não têm democracia interna e há uma grande intolerância política no cenário político moçambicano. José Miguel escreve: é positivo ver esse braço de ferro, pois estamos a perceber que temos muitos homens de negócios metidos a políticos. E de Matheus Cachipa diz: o ruído que Venâncio Mondlane está a causar não é saudável para o partido Renamo, e a Frelimo está a divertir-se com isso. O Venâncio Mondlane não pode impor a sua vontade, escreve este internauta. Dino Joaquim comenta: a posição de Mondlane é justíssima, 15 anos de militância para se candidatar à liderança da Renamo é um requisito excludente e propositado, com a clara intenção de o afastar. José Zacarias escreve: isso é lógico que Mondrani faz, ser líder do partido não é ter 15 anos de militância, mas sim contribuir com o crescimento do próprio partido. São muitos comentários, por isso não temos condições de ler mais, mas agradecemos a todos que participaram. Acompanhe outras notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um excelente dia.